Reitor, seja muito bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes.
Queria que o senhor explicasse com que propósito, como nasce o MOB Caxias.
Nós discutimos, antes de formalizar ele, com várias lideranças locais. Nos reunimos na SIC, aqui na universidade, e a partir de movimentos que nós fomos ver no Brasil e em outros lugares no mundo, entendemos que nós tínhamos aqui condições de montar um projeto para a própria comunidade, com lideranças locais, buscando consultorias, assessorias, e assim em 2014 nasceu o MOB com esse propósito, unir a academia, unir os empresários, os poderes públicos, enfim, envolvendo a hélice do governo e a sociedade civil organizada através das suas entidades. Então, é composto dentro de uma visão sistêmica, onde todos os setores da sociedade estão representados.
Algumas instituições nascem, né? Nós tivemos em Caxias do Sul, por exemplo, a formação da própria CDL, a formação da SIC um pouco antes, assim, de lojas e outros. Estou lembrando de alguns aqui, podia citar uma quantidade enorme, né, de sindicatos, organizações que foram nascendo, a própria Universidade de Caxias do Sul, nascendo para que a cidade se desenvolvesse naquilo que a gente conhece como ela é hoje. E nesse contexto dos meados aí de 2014, nasce o MOB. Que momento é esse que exige uma nova instituição, talvez, para ou revigorar ou atualizar o software desse desenvolvimento da região?
Eu acho que um dos elementos fundamentais é a tomada de consciência. Nós entendemos, temos a convicção de que aquilo que é entregue para nós, por aquilo que nós aqui fizemos, aquilo que nós produzimos ao longo desses anos e toda a estrutura que nós temos, as condições em todos os setores, não é adequado por aquilo que nós geramos em termos de riqueza. Então, com a tomada de consciência, as dificuldades que nós enfrentamos, desde, cito exemplo, todo o acesso, toda a logística aqui para essa região. Então nós, a partir dessa dificuldade, chegamos a uma conclusão, né, em comum, todos com a mesma visão, com a mesma consciência, de que a única saída que nós temos é trabalharmos juntos. E as crises são propícias para isso, para que as entidades, enfim, cada um, inclusive, repensa a sua própria vida nos momentos de crise. Então a sociedade também tem essas alternativas e esses mecanismos. E quem não faz isso fica para trás, isso é certo. Então, acho que nós temos a consciência adequada para que nos unirmos e juntos pensarmos a região, pensarmos a nossa cidade, e os avanços estão aí já visíveis, né, para todos nós.
Sobre a questão das câmaras temáticas que foram escolhidas, que são, dão a entender, Reitor, que são os três grandes eixos nos quais o MOB inicia trabalhando, que são infraestrutura, atração de investimentos e turismo. Eu queria lhe perguntar sobre essa questão tão fundamental da região, que se baseou até aqui o seu desenvolvimento fortemente na questão da infraestrutura. Haja visto, por exemplo, bandeiras como a construção da Rota do Sol, só foi possível através dessa bandeira. Eu queria lhe perguntar, qual é a nova Rota do Sol para os tempos modernos?
Pois é, nós estamos aqui com um projeto do porto, do aeroporto, que é fundamental. Nós temos a convicção de que o projeto do porto, do litoral norte, é decisivo para essa região, para o escoamento dos nossos produtos, para podermos exportar mais e o custo da produção ela ser muito menor. O aeroporto também temos a necessidade, porque atende toda a região. Então, esses dois projetos, eles já avançaram a partir do momento que já temos o terreno, já tem a indenização, já tem o projeto em andamento. O projeto do litoral norte também já está em andamento, já está protocolada toda a questão das licenças, enfim, tem um movimento muito forte em Brasília, e nós acreditamos que em curto prazo as coisas vão andar. Então, a questão da infraestrutura é fundamental. Sem uma infraestrutura adequada, nós não vamos conseguir avançar, atrair mais investidores, porque temos dificuldades de escoar os nossos produtos.
Sobre a questão da atração de investimentos, eu queria fazer um link com a própria Universidade de Caxias do Sul, que nesses últimos anos também tem feito assim, uma série de inovações, de modificações, mostrando realmente seu papel importante no desenvolvimento regional. Trago como exemplo a questão do Tecnoux, trago como exemplo esse polo do grafeno, que poderão, né, atrair não só questões de investimento para a produção, mas até para a questão de cérebros. Eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre esse link entre o papel da universidade e atração de investimentos e desenvolvimento regional.
Bom, nós entendemos que a universidade cumpre e tem um desafio de cada vez mais ampliar esse seu papel, porque sem conhecimento nós não vamos longe, né? Senão nós temos que importar cérebros, como a gente diz. Então, conhecimento é fundamental. Só que o conhecimento produzido na academia e sem conexão com o setor empresarial, também ele não tem uma efetividade, aquilo que a gente espera. Então, o Tecnoux e todos os nossos projetos avanços que nós tivemos agora em 2020 é justamente nessa direção, de trabalharmos juntos com as empresas para que a gente possa produzir, por exemplo, uma patente e imediatamente alguém transforma isso num produto. Caso contrário, fica naquilo que a gente diz na prateleira, né? E ninguém acessa e não sabe como transformar isso. Então, o papel que a universidade tem nesse processo é fundamental. Produzir conhecimento e trabalhar juntos com as empresas para que já se transforme esse conhecimento em produto, em tecnologia e assim por diante.
Sobre a questão dos projetos realizados pelo MOB, teve essa questão muito forte da atuação no processo de eleições 2020, teve outras questões também, mas o planejamento urbano talvez seja um grande destaque também. Reitor, eu gostaria que o senhor pontuasse a sua visão sobre esses dois aspectos, a questão do papel do MOB nas eleições 2020 e nesse conceito de planejamento urbano.
Bom, isso é extremamente importante, pensar a cidade. Não é uma pessoa, não é um prefeito, não é um candidato que consegue realizar. Eu acho que esse projeto, aquilo que foi pensado, se envolveram mais de 200 pessoas na discussão e materializaram através do documento, onde foi apresentado para todos os candidatos, todos se comprometeram. E o prefeito eleito também assumiu esse compromisso e nós estamos aí para ajudar. E não é uma pessoa, independente de partidos políticos, são pessoas que querem o bem da cidade e estão buscando fazer a sua parte. Então o prefeito tiver a sabedoria de aproveitar todos os estudos, ajudará no processo da implantação, porque tem questões que quem tem que implantar é a prefeitura. Então não adianta a academia, os empresários discutir se a prefeitura não se compromete em realizar, por exemplo, uma obra em termos de infraestrutura ou buscar junto ao governo do estado ou em nível federal também. Então o papel do prefeito é fundamental nesse processo. Então por isso que a ideia da hélice, como nós sempre comentamos, porque cada um tem que cumprir seu papel. Onde tiver falha de alguém, a hélice não gira, né? não anda direito. Então, todos têm que entrar na mesma lógica de trabalho. Agora, independente de partidos, o MOB não tem partido, são lideranças de diversos partidos que têm vinculação política, outros não têm, e todos trabalhando nessa lógica. Então, o MOB é o ideal. Todo prefeito, eu acredito que gostaria de ter uma entidade como o MOB que está trabalhando em prol da cidade, ajudando a construir.
Uma coisa importante, talvez que a gente possa fazer um parênteses sobre todos os demais possíveis, reitor, é a questão das ações de enfrentamento ao coronavírus, né, Covid-19, nesse ano de 2020. E o MOB teve um papel muito atuante, relevante, rápido nas ações, com o site, com as informações, com a mobilização para as doações também, a destinação. Como avaliar essa rapidez, mas também o papel que o MOB desempenhou nesse ano de 2020?
O MOB cumpriu seu papel nessa articulação junto com os empresários, a SIC se envolveu fortemente, nós, junto com os empresários, distribuímos, teve o exército envolvido, em torno de 200 mil EPIs foram distribuídas a partir dessa ação, que nós nem divulgamos o relatório final. Então, foi decisivo esse papel. Então, todos se envolveram, até na questão dos exames, a universidade também, desde o início, se envolveu com isso, com o apoio na articulação do MOB, e agora estamos fortemente na campanha para concluir o Hospital Geral. Então, os recursos arrecadados já são robustos, e essa participação e envolvimento do MOB facilitou todo esse processo.
Reitor, eu sei que gostas bastante deste olhar filosófico, de antropologia sobre todas as coisas, e obviamente deve ter feito o exercício, como todos nós, de olhar para esse ano de 2020, a linha do tempo, e tentar entender cenários e o papel de cada um, né, como pessoas, não só como instituição, como UX, como MOB. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, que avaliação fazes, reitor, professor, sobre esse ano de 2020, o que fica de verdade, ou de aprendizado, ou de legado, ou mesmo de desafios que a gente tem que continuar forte e firme pensando e trabalhando para que se desenrole alguns nós?
Evidentemente que nós todos refletimos sobre a nossa vida, do ponto de vista da dimensão humana, do nosso papel enquanto indivíduos, pais e mães de família, nosso papel social. Eu acho que foi o momento de cada um voltar para si e também em direção aos outros. E fica um legado, um aprendizado muito grande. Para nós, para a universidade, foi um desafio muito grande. Em uma semana nós readequamos todas as nossas aulas, capacitamos professores e damos conta, e o resultado da avaliação foi altamente positivo. Teres uma ideia, nós distribuímos nesse semestre chip de celular para os alunos. Fomos até na casa dos alunos ajudar para eles terem uma estrutura com internet para poder acompanhar as aulas. Assim fizemos com os professores. Então foi um momento de muito aprendizado. E a saída sempre foi o conhecimento. O conhecimento nos dá segurança, o conhecimento nos dá serenidade. E também a certeza, a convicção de que no momento das crises nós sabemos nos reinventar. Eu acho que isso tira a gente daquele lugar que normalmente nós não sairíamos se não tivéssemos essa crise. Então, para a universidade foi positivo nesse sentido. Nós passamos uns 10 anos em alguns setores e na própria ideia dos processos pedagógicos. Então foi altamente positivo nesse sentido. Evidentemente que também causou muito estresse, muitas dificuldades. Então todo mundo trabalhou muito mais e fica como um legado, um aprendizado, né? E nós juntos, a comunidade se envolvendo, nós com certeza encontramos as melhores soluções. E o ano de 2020 ele vem com expectativas altamente positivas.
Reitor,
21, não 20.
Sim, eu entendi, não tem problema. A gente ainda está tão focado em entender esse ano que fica até difícil sair dele, né, professor?
É verdade.
Mas eu ainda queria, Reitor, se o senhor me permite, fazer uma razoada aqui, que eu acho que é bastante importante também, de reconhecer que nós tivemos talvez aqui um gap que em algum momento, talvez nem seja uma questão para o ano que vem, a gente vai ter que buscar, que é realmente uma dificuldade na educação, a gente sabe disso, né, desde os anos iniciais, mudou tudo, não foi o ano que deveria ter sido em termos de aprendizado, de conhecimento, de currículo. Na própria universidade, a gente sabe, né, reitor, que teve muitas pessoas que acabaram trancando a matrícula, não só necessariamente por uma questão financeira, ela também, mas a gente vai ter um gap. Como recuperar? Qual a sua preocupação, se é que ela existe, nesse sentido de recuperar esse conhecimento que ficou estagnado em algum momento, ou de tentar entender o que aconteceu, se realmente ele ficou estagnado ou se a gente aprendeu outras coisas? Que alguns especialistas têm dito isso também.
Eu acho que assim, nós procuramos dar todas as condições para que os alunos não trancassem. Evidentemente tivemos uma queda sim, mas não tão significativa. Então, em termos de processos formativos, nós conseguimos realizar as partes práticas, nós damos conta. Então, nesse aspecto, nós não tivemos maiores prejuízos. E fica, evidentemente, agora a possibilidade de quem ficou com gap aí recuperar esse ano. Evidentemente que temos uma transição. O primeiro semestre ainda vai ser de transição. Porque nós estamos vendo muitos alunos, por exemplo, querendo fazer disciplinas síncronas, mas com o professor acompanhando. Veja bem, eles não querem fazer o AD tradicional, eles querem a orientação do professor. E muitos pegaram mais disciplinas no segundo semestre desse ano em função das aulas síncronas, porque não precisaram se deslocar. Muitas famílias têm dificuldades, então às vezes têm filhos para cuidar. Então, fazer as aulas a partir da sua casa foi uma oportunidade, viabilizou projetos de muita gente. Então, às vezes a gente só olha o aspecto negativo, mas teve muitas vantagens nesse sentido. E muitos alunos estão pedindo, ó, se tiver aula síncrona, que eu posso fazer de casa sem precisar me deslocar, eu pego mais disciplinas. Então, veja como as coisas são, né? Então, agora nós estamos com um problema para ser resolvido. Alunos que buscam disciplinas síncronas, que não querem se deslocar, pegar um ônibus, andar 2 horas para ir, vir e voltar para casa. E, por outro lado, também temos alunos que não aguentam mais aulas síncronas e querem estar na universidade presencialmente. Então, vai ser um período de transição. E eu estou falando, evidentemente, no nível superior. Agora, as escolas, ensino fundamental, e a escola de ensino médio, nós conseguimos também atender muito bem os nossos alunos. Agora, as crianças tiveram muitas dificuldades, acho que ali temos um problema sério para ser resolvido.
Reitor, vou fazer aqui uso de uma metáfora, né? Dizem que quando Cristóvão Colombo estava buscando as Índias e acabou descobrindo as Américas, depois de um certo período de cansaço, de esgotamento, de falta de comida, de crise, a gente pode dizer assim, né? De uma crise, na embarcação, alguns de seus colaboradores mais diretos disseram: vamos embora, vamos desistir. E aí ele ficava lá em cima, onde fica lá o mastro, olhando, e ele dizia: mas eu já enxergo, como vocês não enxergam, né? Porque na mente dele ele já tinha clareza sobre o que vinha pela frente. Pegando essa metáfora, gostaria de perguntar ao professor, ao pesquisador também, que Caxias é essa, não só para 2021, essa Caxias que o senhor talvez já vislumbre, talvez já enxergue, que o MOB quer ajudar a construir. Fazendo gancho também mais rapidamente aqui de uma frase da prof. Cleudes Piazza, que foi pesquisadora durante muitos anos aí também na Universidade de Caxias do Sul, ela dizia que Caxias já foi a cidade que colhia uvas, que depois de um tempo ela era a cidade que colhia ônibus. Que Caxias é essa depois desses dois momentos?
Eu acho que nós vamos continuar fazendo o que nós fizemos, mas com muito mais força. Não vamos abrir mão da produção de vinhos, de espumantes. O polo metal mecânico também ele está se reinventando. Todo o setor de polímeros que trabalham com plásticos, toda essa indústria que é forte, ela evidentemente ela precisa se reinventar, mas tem uma riqueza, uma base muito sólida aqui. Então eu acredito uma Caxias muito mais próspera nos próximos anos. Se nós conseguirmos implantar de fato aquilo que estamos discutindo em termos de infraestrutura e todo o projeto de atração de investimentos junto com a universidade, nós vamos ter um futuro bem próspero para Caxias do Sul. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, tenho certeza em relação a isso. Só os projetos que nós estamos trabalhando dentro da universidade, agora a pandemia permitiu e assim, nós enxergamos uma oportunidade de começar aqui, através do Parque Científico Tecnológico, nós começarmos a desenvolver equipamentos médicos. O Frank foi um exemplo, uma iniciativa que deu certo. Mas nós estamos agora com um projeto já na FINEP para desenvolver respiradores pulmonares com alta tecnologia, já superada ao Frank, né? E o que tem de melhor no mundo. Então, só para dar um exemplo, o projeto de grafeno vai atrair indústria para para Caxias do Sul. Então, só faltam uns passos agora, em 2021, nós vamos concretizar isso. Então, só a partir do grafeno vai a indústria local, ela vai se tornar também mais competitiva, na medida que nós temos um desafio, evidentemente, interno, de produzir grafeno com baixo custo, porque o grafeno hoje é muito, o custo é muito elevado, mas nós já sabemos como fazer isso, então isso é a boa notícia. E trabalhando junto com as empresas, e aqui eu falo de empresas não só aqui locais, nós vamos se tornar muito mais competitivos a partir da adição de grafeno em muitos produtos que é possível. E outros setores aí que não dependem da academia, que tem tecnologia, interagem com o mundo própria. Então temos as empresas muito fortes nessa região e a Caxias do Sul só vai crescer.
Reitor, depois de amanhã já é 2021, sua mensagem de fechamento de ano.
Bom, eu desejo a todos um ano muito próspero em todos os sentidos, que cada um possa levar as lições do ano de 2020, aprender com aquilo que cada um vivenciou e a partir dessa aprendizagem não repetir os erros e buscar os acertos e confiar. Confiança é fundamental. E um aspecto que compõe a excelência é o hábito, o bom hábito, de repetir as coisas dentro de uma visão futura e uma ação concreta. Bom, a partir disso, com os princípios, valores que cada um tem, a partir dessa base, não tenho dúvidas que cada um vai atingir seus objetivos. É assim que nós desejamos a todos. Obrigado, Beverly.
Obrigada, Reitor. Obrigada,
2021 para ti, para toda a tua família, São Francisco, nosso parceiro de sempre. Estamos aí para ajudar a construir uma sociedade cada vez melhor.